Nós estamos recebendo aqui a visita do governador Omar Aziz, que acaba de retornar de Brasília, depois de ter ido lá participar daquela discussão ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, uma discussão acalorada, em que ele teve que enfrentar o governador de São Paulo e o poderio da Fiesp, que quer, a todo custo, eliminar os incentivos fiscais, reduzir essa facilidade fiscal que nós temos aqui para manter os empregos e manter as nossas indústrias. Já tratamos muito desse assunto hoje, mas gostaria de ouvir dele aqui agora ao vivo. Como é que foi o encontro lá? Encarou mesmo o Geraldo Alckmin? Foi assim, um tete a tete, um face to face duro?
Não, nós colocamos para ele a verdade. Não adianta você ficar falando aqui e não chegar aos ouvidos. É melhor você falar na frente da pessoa, como eu fiz ontem. Você não tem porquê. Quando você tem a razão, quando você está do lado da lei, você não tem porquê fugir da verdade. E o que se passa é que existe uma grande mídia, né? E ele, o estado de São Paulo, é um estado muito forte economicamente, é 40% do PIB brasileiro. Quando você tem um estado só, é 40% do PIB brasileiro. E eles conseguem colocar uma opinião muito forte nacionalmente em relação à Zona Franca. É que os incentivos que são dados à Zona Franca de Manaus é um prejuízo para o país. E nós mostramos em números que a realidade é totalmente ao contrário. Aliás, se essa realidade não mudar no país, dificilmente os estados da região Norte e Nordeste vão se desenvolver. Porque muitas pessoas dizem para a gente, olha, tem que ter alternativas além da Zona Franca. E, Ronaldo, nós estamos trabalhando muito para ter alternativa. E eu quero até falar sobre essas alternativas que nós estamos tentando buscar para que o Estado não seja dependente exclusivamente do polo industrial da cidade de Manaus. O Estado mais não precisa de muito investimento. Coloquei para ele, porque a semana passada, Ronaldo, o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo e o secretário de Fazenda de Minas Gerais, que são dois estados poderosíssimos, que, aliás, historicamente fazia aquela união café com leite, e elegeram vários presidentes. Para você ter uma ideia, Minas teve na presidência da República 10 a 11 presidentes. 10 a 11. E se você for analisar o que foi aprovado na Constituinte, é que muitas pessoas só falam sobre a Zona Franca. Mas se você ver os absurdos que foram aprovados na Constituinte de 88, que tem que ser revisto, você vê o benefício que é para a região sul e sudeste.
Nós vimos os números, o senhor apresentou aí.
Pois é.
Uma renúncia fiscal de 140 bilhões, 70...
Veja bem, a Constituição diz o seguinte, Ronaldo, que a renúncia fiscal que o governo tem que fazer é para a região para se desenvolver. Mas é o contrário. Hoje, São Paulo, a região sudeste, tem uma renúncia fiscal de quase 48% dos 145 bilhões que o governo abre mão. Esses 145 bilhões... 70 bilhões ficam na região sudeste. Ora, esses 70 bilhões, se ficasse na região norte e nordeste, nós não estaríamos ainda patinando em relação à economia. Pior ainda, Ronaldo, nos últimos quatro anos, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, veja bem, econômico e social, ele, só para o estado de São Paulo, num valor de 321 bilhões, só São Paulo levou 81 bilhões. E o Amazonas levou 2 bilhões em 4 anos. Veja bem, 81 bilhões para São Paulo e 2 bilhões para o Amazonas. Entre recursos repassados para o Estado e para as empresas. Olha, se você quer dar igualdade, vem um grande empresário dizendo, olha, eu preciso, porque esse dinheiro do BNDES é subsidiado, é um juro baixo. Você não consegue.
Prazo de carência é longo.
Muito, a carência é grande e você passa aí 20 anos para pagar com juros baixíssimos. Marcos, veja bem, se houvesse realmente uma política em que você possa dar igualdade às regiões mais afastadas do grande centro, você chega para pegar um recurso no BNDES e diz, olha, meu amigo, nós vamos te dar o recurso. Quanto é que você precisa? Nós precisamos de 10 milhões para montar. Mas você vai montar no Amapá essa empresa, você vai montar no Piauí, você vai montar no Acre, em Roraima, no Amazonas, no Pará, não em São Paulo. Lá já tem todas as vantagens de logística, lá já tem todas as vantagens de portos, aeroportos, estradas, você se comunica com o país todo através de estradas de São Paulo, quer dizer, existe toda uma... Mas isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso é histórico. São Paulo não se tornou 40% do PIB brasileiro porque lá as pessoas são mais inteligentes que aqui no estado do Amazonas. Não é. É porque tiveram mais oportunidades que os nossos estados da região norte. Você pega, então, eu fiz uma apresentação na frente do governador Alckmin e na frente de outros 6 governadores. Aliás, todos os outros governadores declararam ali, naquele momento, apoio ao que nós estávamos falando. Porque são números que as pessoas não se aprofundam para discutir. Fica sempre aquele negócio, olha, a renúncia fiscal da Zona Franca, porque não sei o quê. Até parece que estão fazendo para a gente um favor. Não, nós, em contrapartida, estamos proibidos de ter uma estrada. A gente não consegue asfaltar 319. Nós não temos ferrovia, nós não temos portos. Nós não podemos ter plantações em grande quantidade. A nossa pecuária não tem como crescer porque não tem pasto. E todos ficam falando, olha, as alternativas econômicas, alternativas econômicas. Então, o que foi colocado não é dizer... Agora, eu fui para lá para defender os interesses do estado do Amazonas. E não estou nem um pouco preocupado com o que o Alckmin está pensando ou não. A minha posição, e eu fui eleito governador para defender. Agora, defender lá, no campo deles... Porque defender aqui é fácil, a gente criticar, mas lá não. Nós vamos lá, conversamos, colocamos a nossa posição. E ele poderia ter discordado dos números, porque ele falou depois de mim. Ele não discordou, por quê? Porque todos os números que nós apresentamos são números verdadeiros.
Parece que o governador de São Paulo só discordou quanto ao prazo de implantação da reforma, né?
Sim. Mas isso aí, porque você não vai fazer a reforma do dia para a noite que vai cair para 4.
20 anos.
Em vários anos, para que você vá adequando, porque tem algumas empresas que se instalaram com essa guerra fiscal em alguns estados, Goiás, por exemplo. Tem empresas de remédio, tem empresas tem montadoras, que com a desoneração de ICMS, essas empresas foram ali para o Centro-Oeste. Então, tem alguns. No Nordeste tem muitas empresas. Se você pegar Alpargatas hoje, Ela gera uma quantidade enorme de empregos no Ceará. Ela saiu do Rio Grande do Sul para ir para o Ceará e lá que ela hoje produz
a famosa chinela havaiana.
Havaiana, então veja bem.
Agora, governador, diz que é verdade que em determinado momento o governador de São Paulo, quando o senhor disse que São Paulo ainda vai ganhar 400 milhões...
432 milhões ganha. Na regra de hoje, passando... Para 4, ganha 432 milhões.
Pois é verdade que o governador perguntou. Quer dizer que a gente ainda ganha com isso?
Ele perguntou para o secretário de Fazenda dele, porque o secretário de Fazenda...
O André Calabi,
que é uma pessoa que é respeitado nesse meio, ele chamou o nosso secretário de Fazenda, o Afonso Lobo. Afonso, como é que é esses números? Aí o Afonso mostrou para ele, disse, olha, hoje, quando uma mercadoria sai de São Paulo, ele entra com 7% de crédito em Manaus. Quando sair agora... Só sai com 4, quer dizer, ganha 3%. Então hoje São Paulo vende para o Amazonas em torno de 13 bilhões por ano. Se você pegar a renúncia, dá em torno de 960 e poucos milhões ano. Reduzindo para 4, vai dar uma renúncia de 500 e poucos. Daria 400 e poucos milhões de ganho para São Paulo em um ano.
Governador, deixando um pouquinho os números de lado, o senhor acha que o Amazonas vai conseguir votar essa matéria, que é polêmica, que está todo mundo, até o Pará agora quer pegar uma carona?
Não, o Pará não é que quer pegar uma carona. O Pará, ele fala, na nossa região aqui, que seja 12. Acho que não, veja bem, fazer estudos, mas eu não posso ficar contra o Pará, não posso ficar contra o Acre, contra Roraima, contra o Amapá, contra Rondônia.
Mas
são estados pobres.
Vocês são pobres, mas dificulta a discussão.
Não, veja bem, não, dificulta. Agora, a discussão não pode parar no ICMS. A discussão, ela é mais profunda. É os próximos 4 anos que o BNDES vai ter mais 300 e poucos bilhões para aplicar, que em vez de ficar 80% na região sul e sudeste, esses 80% desses 300 bilhões sejam aplicados em regiões menos favorecidas. São recursos subsidiários. Ronaldo,
70 bilhões são 6 anos de orçamento do Amazonas.
70 bilhões não, 70 bilhões de renúncia para o estado de São Paulo, ali para a região sudeste. De investimento, foram 81 bilhões só em São Paulo.
Pois é, quase 6 anos.
Olha, São Paulo foi 81, Rio de Janeiro 24 bilhões. Rio Grande do Sul, 24 bilhões, e Minas Gerais, 24. Se somar Minas, Rio e Rio Grande do Sul, os três estados não dão São Paulo. não dá 81 bi. A mesma coisa é se você pegar todos os outros 22 estados somados, não dá o que foi dado para São Paulo. É isso que eu estou colocando. Essa relação em que São Paulo, apesar de todo o desenvolvimento econômico, é tratado ainda como um estado subdesenvolvido, porque tem a maior renúncia do governo federal, quer dizer, deixa de pagar imposto de renda, IPI, II, PIS, para manter os empregos, e nós, que só somos 1,6% do PIB brasileiro, vai o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, o secretário de Fazenda de Minas Gerais, reclamar. Dizer, olha, estou falando para você, São Paulo 40% do PIB, o Amazonas 1,6% do PIB. Se você pegar todos os estados do Nordeste, Ronaldo, você sabe quantos quilômetros quadrados tem os 9 estados do Nordeste? 1.568.000 quilômetros quadrados. Nós temos 1.570.000. O Amazonas é maior do que todo o Nordeste junto, Ronaldo.
2 milhões e meio nós temos aqui.
Desculpa. Não, 1 milhão e meio.
1 milhão e meio,
E eles têm 1.560.000. O Nordeste todo. Você imagina, você pegar Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, pega Bahia, são 9 estados. Maranhão, todos juntos.
Maranhão.
Todos eles juntos. Cabe no estado do Amazonas, ainda sobra um pouquinho para nós ainda. Então, veja, quando você fala em extensão territorial, nós somos 18,4% do território nacional. E temos 1,6% do PIB. E se questiona ainda essa renúncia fiscal que é feita para a Zona Franca, que tem preservado as nossas florestas, que tem preservado o meio ambiente e que nos dificulta cada dia mais a poder trabalhar sem a tecnologia necessária. Ronaldo, eu acho legal, e a gente aprende todos os dias. Vem pessoas fazer propostas, governador, tem que criar alternativa para o interior. Outro dia eu reuni toda a minha equipe e disse, eu quero uma alternativa econômica para a calha do Rio Negro, que começa em São Gabriel e vem até aqui, Novo Eirão. Toda a calha. Lá nós não temos pecuária, porque não tem pasto. A produção de peixe no Rio Negro é pequena. Você sabe que não tem peixe no Rio Negro. Peixe é pobre. Produção, as terras não são boas para produzir. A única coisa que nós temos no Rio Negro, em quantidade, é minério que nós não podemos explorar. Como é que você cria uma alternativa? Falam, turismo. Não, o turismo é bom. A quantidade de turistas que vêm para o Rio Negro para pescar é grande. Agora, para você ter um turismo forte, o BNDES, em vez de pegar 81 bilhões e jogar em São Paulo, poderia obrigar pessoas a pegarem recursos e fazer investimento de infraestrutura aqui nessas regiões para que você dê alternativas. É essa a questão que tem que ser discutida. Não é só ICMS. Eu acho que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nesse momento, ele tem um momento ímpar para discutir não somente o ICMS, mas também essas desigualdades não sociais, as desigualdades em investimento de recursos. Aqui, quanto mais rica a região, mais o governo federal subsidia essas regiões mais ricas.
Governador, no momento que o senhor esteve ausente esses dias aí, os cadernos de política dos jornais, aqui nós também na CBN, noticiamos algumas conversas que aconteceram entre os caciques da política local.
Caciques?
Os líderes, digamos assim, os líderes do processo político. Entre eles,
Os Tuxauas.
Pessoas que estavam distantes e eram consideradas até inimigas políticas, adversários. Por exemplo, uma reunião entre Amazonino Mendes, Eduardo Braga e Alfredo Nascimento. Eles teriam se encontrado algumas vezes durante os últimos 15 dias. É uma frente que está se montando ou o senhor participa? É uma frente que vai fazer oposição ao senhor? Ou o senhor participa desse movimento também, dessas discussões, desses encontros aí?
Eu estou tendo conhecimento pela imprensa. Eu nem pergunto. É uma coisa que, processo político, cada um senta com quem quer para conversar. Eu acho que tem um respeito muito grande pelo amazonino. Ele tem uma história na política amazonense, não dá para negar isso. Acho que você faz administrações boas e faz administrações, às vezes, questionáveis, mas você não pode esquecer a história de uma pessoa. Pura e simplesmente, você não pode esquecer a história de uma pessoa por causa de uma administração. Tem um respeito muito grande, tem uma relação com o Eduardo, mas não tem relação nenhuma com o Alfredo.
Aliás, governador, uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho muito bom, desculpe interrompê-lo.
Você quer saber se ele esteve lá na reunião, né?
Mas esse ponto aí, o senador Alfredo Nascimento foi ontem à reunião da CAI?
Não, eu não ouvi. Sinceramente, eu não ouvi. Vi lá a Vanessa, vi o Eduardo, falei com os dois. Estava lá o deputado federal Silas Cama, estava o deputado federal Luiz Fernando e estava o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Josué Neto.
Mas o senador Alfredo Nascimento não estava.
Não vi. Se tem
cabimento. Ele estava no almoço aqui, foi o almoço que ele participou da Casa do Amazonas.
Bem, eu não sei, realmente eu não vi lá.
Tinha coisa mais importante para ele tratar aqui, certamente.
77% da receita do Estado sendo discutida, e o senador se dá o luxo de, o mandato é dele, não vai para lá, nós só temos três.
Acho que isso aí, do ponto de vista político, que se discute a economia, lógico que é questionável não presença, mas eu não estou aqui para discutir a atuação parlamentar. Quem discute a atuação parlamentar é a população. E quem acha legal se tem fulano conversando com cicrano, porque no final não são eles que ganham a eleição. Quem ganha a eleição é a população que vota. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui candidato em 2010, todas as pesquisas no início do processo eleitoral não davam a minha vitória, e qualquer pesquisa que vocês viam, e o processo muda. E hoje eu posso dizer que eu estou focado em fazer aquilo que eu me comprometi. E esse ano é um ano de muitas obras no estado do Amazonas, é um ano de vários aeroportos no interior do estado, de obras de infraestrutura importante, de escolas de tempo integral, são 22 escolas no interior que nós vamos construir, a duplicação da Manoel Urbano, que já foi o início, e se Deus quiser, até março do ano que vem, parte da UEA pronta para que a população possa saber que nós estamos focados.
O estádio termina esse ano?
Termina em dezembro, né? E ontem a avaliação da FIFA aí, é uma avaliação, pelo que eu li hoje nos matutinos, foi muito boa. Já está sendo hoje no jornal A Crítica, inclusive tem uma matéria de esportes mostrando a estrutura metálica que está sendo produzida
em Portugal,
quer dizer, que está vindo para cá para ser montada a cobertura. Nós vamos entregar em dezembro, né? A proposta é que se em dezembro desse ano temos os dois centros de treinamento já, um já começou a obra, que é lá no
na colina,
a outra que aqui no Coroado também o projeto já está pronto, já mandamos para a licitação. Conversamos demoradamente ontem com a ministra Gleisi também, apresentamos 7 projetos dos aeroportos que estão prontos. Né? Nós temos aí muitas obras no interior do estado para ser feitas esse ano. Então eu estou focado em trabalhar pela população. Lógico que você não pode perder de vista essa questão econômica, que é a nossa grande salvação.
Governador, o senhor falou aqui no início que ia falar sobre alternativas à Zona Franca. São 45 anos agora de Zona Franca. Quais são as alternativas que o governo está construindo?
Nós só temos 3 minutos ali.
Em 3 minutos eu não tenho como falar tudo isso. E eu não sou tão prolixo assim, né? Eu sou bastante objetivo. Mas olha, você vê que o extrativismo, nós não temos mais condições. Né? A borracha, nós temos aí 1.000 toneladas ano de produção. É muito pouco. São Paulo é o maior produtor de borracha hoje. Para vocês terem uma ideia, tecnologia que foi implantada em São Paulo, hoje ele é o maior produtor. Castanha. Hoje nós estamos trabalhando muito no açaí, criando indústrias pasteurizadas no interior do estado para que a gente possa gerar isso. Mas é sazonal, ela não é o ano todo. Você tem 3-4 meses só de produção. Você tem que ter alternativas para isso. E um projeto que nós focamos bastante, que esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer aí milhares de hectares de lâminas d'água, é na piscicultura. Nós vamos nos tornar autossuficiente na produção de peixe e vamos exportar muito peixe. Para o Rio Negro, hoje, para você ter uma ideia, o preço da farinha Está R$8, R$10 aqui em Manaus. É 3 vezes mais caro que o quilo do arroz. O preço da farinha é 3 vezes mais caro que o quilo do arroz.
O Rio Negro... 3 vezes mais caro que o litro da gasolina.
Então, você hoje... E uma coisa que, historicamente, todos nós consumimos. Né? Quem é que não gosta de uma farinha do Arini, que a gente chama, que é aquela... Aliás, foi o presente que a presidenta Dilma me pediu, né? Eu mandei para ela. Ela
disse, quantos quilos, senhor mandou? Quantos quilos de farinha para
presidente? 20 quilos de farinha.
Ela tem farinha para pelo menos 2 anos.
Não, né? Mas ela, impressionante é o seguinte, como as pessoas nem moram aqui, ela perguntou, mas como é o nome daquela farinha que naquele jantar que nós tivemos eu comi, que é deliciosa? Eu falei, olha, nós chamamos aquela farinha de farinha do Arini, por causa do município, fui explicar para ela. Mas é aquela ovadinha, torradinha, né? Que é bem...
Pequenininha.
É, torrada. Ela disse, você podia mandar para mim? Eu falei, com o maior prazer, lógico que todas aquelas coisas que nós temos aqui para a gente apresentar, principalmente tendo uma referência como a presidenta, que amanhã ou depois fica dizendo, olha, essa farinha lá do Amazonas é gostosa, quer dizer, é muito importante para a gente. Mas nós temos, e eu queria, Ronaldo, ver se eu podia depois ocupar um espaço aqui com você para a gente falar sobre essas alternativas econômicas.
Vamos fazer um programa só
buscar
sobre
ideias da população. Veja bem, ninguém aqui é o dono da verdade, Marcos. Eu não sou o dono da verdade. E às vezes, esse pessoal que se graduou, estudou, também não é. Às vezes uma pessoa simples, humilde, ele tem uma ideia muito importante que pode ser colocada em prática e pode ajudar milhares de pessoas.
10 segundos, o senhor é candidato ao Senado?
Não, eu não sou candidato a absolutamente nada agora.
Se a presidente Dilma perguntou isso do senhor?
Perguntou. Eu disse para ela que era muito cedo para discutir política ainda em relação a isso. Eu acho que não dá para precipitar essas candidaturas todas agora ao Senado, a deputado federal, a deputado estadual, ao governador. Nós estamos em março e tem gente já querendo acabar com o meu mandato.
Tá bom, governador. Um grande abraço, muito obrigado. Esperamos tê-lo aqui em outra oportunidade.
Será um prazer.
Até já.